a ação que vocês querem para o país, ou é o continuar da política destes senhores que aqui se sentam? E pergunto-lhe mesmo, diga aos portugueses com clareza, não peça indicações ao seu líder da bancada, diga aos portugueses com clareza se essa distinta lata que aqui têm hoje é de facto de alguém que já mudou o sentido de voto para o dia 8, ou se ali no cantinho vão votar nestes senhores que estiveram ali em cima a criticar.
Sr. Deputado Hugo Oliveira, pelo esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado, deixe-me dirigir-me ao Partido Socialista para dizer o seguinte. Houve uma altura que houve uma disputa eleitoral dentro do Partido Socialista entre dois Antónios, tão diferentes que eles eram. Mas há um desses Antónios que hoje esteve no terreno e bem, e estou seguro que ele terá uma vergonha alheia ao ter ouvido hoje o líder parlamentar do Partido Socialista a dizer aquilo que disse. Quero dizer, senhora deputada, que como deputado eleito pelo Círculo de Leiria, não posso deixar, em primeiro lugar, de lamentar profundamente as perdas de vida humanas registadas. E endereçar, naturalmente, umas palavras de solidariedade às famílias enlutadas e todos que neste momento atravessam um grande sofrimento. O Círculo de Leiria foi severamente atingido pela passagem da depressão Cristo, com efeitos particularmente violentos na região. Muitas pessoas estão sem acesso à água, eletricidade e comunicações, isoladas e em situação de grande vulnerabilidade e que exige uma resposta rápida e eficaz. Importa sublinhar que, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro se encontra no terreno, acompanhando perto a evolução da situação em articulação com a Proteção Civil, as autarquias e todas as entidades envolvidas. A declaração de estado de calamidade é uma decisão responsável, que permite mobilizar meios excepcionais, reforçar a capacidade de resposta e acelerar o apoio às populações afetadas. A prioridade é clara: salvar vidas, apoiar de imediato quem mais precisa e restabelecer com a maior brevidade possível os serviços essenciais. Água, eletricidade e comunicações, sem os quais não há segurança nem dignidade. Quero ainda deixar uma palavra de reconhecimento a todos os operacionais da Proteção Civil, bombeiros, forças de segurança, profissionais de saúde e voluntários que têm estado no terreno, muitas vezes em condições extremamente difíceis, ao serviço das populações. Leiria precisa de respostas, de presença e de união. E é isso que se exige de todos nós. E pergunta à senhora deputada, depois de ouvir, sabe mesmo o que é o Ciresp? Muito bem.
Senhora deputada Mariana Leitão, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor deputado Ricardo Reis, do Chega. Decidiu usar a catástrofe para fazer chincana política, que era algo que eu acho que era importante que não acontecesse. Mas olha, eu vou-lhe responder, senhor deputado. Ao contrário de André Ventura, ninguém na minha bancada votou em José Sócrates.
Pois
portanto,
é.
fale menos. Quanto a isso, estamos conversados.
Tenho vergonha.
Senhor deputado Hugo Oliveira. Eu percebo que incomode. Posso continuar, Sr. Presidente? Senhor deputado Hugo Oliveira.
Senhora deputada está sem som e o tempo está parado para acalmar um bocadinho. Pronto.
Posso?
É só mais um bocadinho, se calhar está. O vapor já saiu todo. Faz favor, Senhora deputada, deva lá.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor deputado Hugo Oliveira, olha, só duas notas. Primeiro, o país não é um simulacro. Segundo, onde é que está a Ministra da Administração Interna? Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. O Senhor Deputado Miguel Costa Matos pede a palavra para que efeito?
Para a distribuição de um documento, Senhor Presidente.
Senhor Deputado, a distribuição de documento não é uma figura regimental. O Senhor Deputado vai ter
interpela
que especificar...
Interpela a mesa no sentido de solicitar a distribuição de um documento.
Então diga qual é o documento que quer distribuir, se faz favor.
Para atestar a competência na redução das emissões de gases de efeito de estufa e no combate às alterações climáticas, vamos solicitar a distribuição do relatório do Estado do Ambiente, na última edição, provará que o senhor deputado Ricardo Reis disse é extremamente falso e injurioso.
Muito obrigado, senhor deputado. Muito obrigado. Eu penso que esse relatório é público, não será necessário a mesa distribuí-lo. Passamos ao ponto, à declaração política seguinte. Se faz favor, Sr. Deputado Pedro Pinto, pede a palavra para...
Para a manutenção à mesa, para a distribuição de documentos, Sr. Presidente.
Vamos lá ver que documento será esse, Sr. Deputado.
Não, é para distribuir a página inicial da Iniciativa Liberal, que surge na página de apoio a António Costa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Rui Lopes. Sr. Deputado Mário Rui Lopes, também quer distribuir um documento. Mas vai ter que invocar uma figura regimental que exista.
Vou distribuir um documento dos mesmos termos. Aliás,
ao abrigo de que
é
imagem...
É um artigo da SAB com um
não,
áudio...
Não, Sr. Deputado, espera aí, ainda não lhe dei a palavra, Sr. Deputado. Não, não,
um
não.
Um artigo da SAB com um áudio onde José
Sr. Deputado,
Ventura...
Sr. Deputado,
admite,
Sr. Deputado vai ter que ter um bocadinho de paciência. Agora vai-me ouvir. Sr. Deputado, vai-me ouvir. Vai-me ouvir, Sr. Deputado. Sr. Deputado pede a palavra para que efeito? Ninguém ouviu. Para uma interpelação à mesa. Sobre... A interpelação à mesa é sobre... Essa figura não existe. É uma interpelação à mesa sobre... Ah, é sobre a condução dos trabalhos. Sim, senhor. Então, o que é que tem a dizer sobre a condução dos trabalhos, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero distribuir um artigo da revista Sábado...
Que vai ajudar o andamento dos trabalhos.
Um áudio,
que vai ajudar o andamento dos trabalhos.
André Ventura admite que o único socialista que o enganou, onde ele votou, foi José Sócrates.
Então... Muito bem, Sr. Deputado. Ao Sr. Deputado, Sr. Deputado Pedro Pinto, Sr. Deputado, Sr. Deputado Pedro Pinto, eu, Sr. Deputado Mário Maria Lopes, eu vou-lhe dizer que o que lhe digo assim serve para a generalidade dos seus deputados. As revistas podem-se comprar, são de aquisição livre, as assinaturas também. Assim que o Sr. Deputado distribuir o documento, tenho a certeza que o Sr. Deputado Pedro Pinto irá pedir para o documento ser lido na íntegra, espero que não. Na sessão. Agora vamos criar condições para prosseguir os nossos trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias. Começo esta intervenção por expressar o meu pesar para com as vítimas mortais dos últimos dias, fruto da tempestade que assola o nosso país, expressando também as condolências às suas famílias e a solidariedade para com as populações, em particular no centro do país, que enfrentam ainda hoje as consequências dessa tempestade. E uma palavra também de agradecimento e de apoio àqueles que estiveram, estão e continuarão a estar nos próximos dias e próximas semanas a trabalhar 24 horas para que a situação volte ao normal. Porque nós sabemos bem que nenhum país está imune a fenómenos extremos. Portugal não está, certamente. Mas sabemos em paralelo que estes fenómenos extremos vão aumentar. E é precisamente por isso que o modo como nós iremos ser capazes de enfrentar esses fenómenos extremos é o que vai dar a resposta e definir o sucesso ou insucesso na resposta do Estado português. E as consequências destes fenómenos extremos são visíveis. Nós vemos-lo hoje. Vidas perdidas, centenas de milhares de portugueses que mais de 24 horas depois continuam sem eletricidade, muitas delas sem água, algumas sem conseguir ter acesso até a comida nas suas próprias casas. E isto não é sustentável. Pessoas que estão com medo. Pessoas que sentem legitimamente o abandono dos seus governantes. E a essas pessoas quero dizer que naquilo a que o LIVRE diz respeito, contem connosco, cá estaremos ao vosso lado para encontrar soluções para os vossos problemas. E aquilo que é importante dizer aqui é que as pessoas estão já hoje preocupadas em saber como vão pagar as obras nas suas casas. Porque certamente todos nós vimos as imagens de Leiria, da Marinha Grande, de outras cidades. Vimos telhados arrancados, vimos janelas partidas. Aquilo que nós, enquanto representantes dos portugueses, hoje temos de dizer a essas pessoas, é que elas irão ser capazes de reconstruir as suas casas o mais rapidamente possível. Porque cada dia que elas tiverem as suas casas com uma janela partida, com um telhado arrancado, é um dia a mais em que o Estado está a falhar a essas pessoas. E essa é também a nossa responsabilidade coletiva. E é por isso que nós dizemos e repetimos muitas vezes nesta Assembleia que Portugal não está condenado a ser um país que corre atrás de prejuízo. Nós não estamos condenados a ser um país que apenas reage. E isso tem de passar por três prioridades que devem ser um grande desígnio nacional. Planeamento, preparação e prontidão. Planeamento para que antecipemos estes fenómenos extremos, sejam eles quais forem, naturais ou outros, para que haja uma linha de ação definida antecipadamente, meses ou até anos. Para que desse planeamento saia a preparação. Uma preparação clara para que todos os agentes, para que os próprios cidadãos saibam aquilo que terão de fazer se confrontados com um fenómeno extremo. E, finalmente, a prontidão. Para que, assim que aconteça, o Estado, todas as entidades estatais reajam imediatamente, porque cada segundo perdido é um segundo onde nos arriscamos a mais gastos e até a mais perdas de vidas humanas. Planeamento, preparação e prontidão. Este, sim, deveria ser o grande desígnio nacional. Este, sim, deveria ser o grande pacto que sai da nossa Assembleia da República hoje. Nós pedimo-lo, depois do apagão, voltamos a pedi-lo hoje, esperando não ter de o voltar a pedir daqui a uns meses, quando formos confrontados novamente com algum fenómeno extremo. Porque, no fundo, a escolha aqui é muito clara. É se queremos ter, ou continuar a ter, na verdade, um país reativo, corre sempre atrás do prejuízo e que haja apenas depois das consequências trágicas se verificarem, ou se queremos um país proativo. É esse o país que o Livre quer. E isto passa por coisas muito concretas. Desde logo, passa por uma proposta que o Livre fez em sede do Orçamento de Estado e que voltará a apresentar, que é para que o Estado garanta que todos os portugueses, todos os agregados familiares, desde logo aqueles mais frágeis economicamente, possam ter em suas casas um kit de emergência com coisas básicas como um rádio, uma lanterna a pilhas, água e alimentos para um par de dias, para que situações como aquelas que hoje muitas cidades portuguesas atravessam possam ser enfrentadas com mais segurança, porque é essa segurança que vai também dar um conforto a estas pessoas, saber que o Estado está ao seu lado. Portanto, kits de emergência para todos os agregados familiares do nosso país. Uma segunda proposta que se prende com a necessidade de termos infraestruturas públicas resilientes. Pensei bem o que seria se em Coimbra, na Marinha Grande, em Leiria, tivéssemos hoje equipamentos públicos, escolas, pavilhões gimnodesportivos equipados com sistemas energéticos de produção elétrica redundantes, sejam eles geradores a gás óleo, sejam eles um sistema fotovoltaico com baterias e inversores adequados, assegurando que ali sim havia eletricidade, que ali sim poderiam estar centenas, talvez milhares de portugueses acolhidos em segurança, sabendo que essa segurança não a conseguem ter nas suas casas. Segundo ponto, infraestruturas públicas resilientes. E por fim, um terceiro ponto, que já aqui foi aflorado mais do que uma vez, o de assegurar um sistema de comunicação que não falhe. Um sistema de comunicação que não esteja dependente das antenas telefónicas e que assegure que os portugueses podem ser contactados nestes cenários extremos. Uma vez mais, isto falhou. Uma vez mais, aqui está o Livre a dizer isto não pode voltar a acontecer. E julgo que não exageramos se disser que estamos perante o interesse nacional e a defesa do interesse nacional quando falamos destes três elementos. Falar de planeamento, falar de preparação, falar de prontidão da resposta do Estado português é e terá de ser um grande desígnio do nosso país. E para este desígnio, os portugueses sabem bem, podem contar connosco. Espero que esta Câmara, no futuro próximo, possa também dizer aos portugueses que, com o Livre, contarão connosco para nunca mais desfalhar perante um qualquer fenómeno como esta tempestade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem dois pedidos de esclarecimento. Quer dividi-los ou responder em conjunto? Conjunto? Muito bem. Sr. Deputado Bernardo Peçanha do Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Livre vem hoje falar de prontidão do Estado perante catástrofes. E convém fazê-lo num momento em que o país acaba de ser duramente atingido pela tempestade Christine, um momento que expôs mais uma vez as fragilidades do nosso sistema de resposta. E aqui convém dizê-lo com clareza, houve atraso, houve falhas e houve ausência de liderança política. O Primeiro-Ministro falhou e demorou a decretar o estado de calamidade, um instrumento essencial para que empresas, trabalhadores e famílias possam aceder rapidamente aos apoios de que necessitam. Houve zonas do país horas sem comunicações, que ainda hoje se mantêm, e falhas graves no Siresp, ausência de alternativas energéticas básicas, como geradores a gás óleo, como referi bem, vejo que está convertido aos combustíveis fósseis, e populações literalmente isoladas. E pior ainda, assistimos a um Presidente da República que gosta de meter o bedelho em tudo, mas que na hora da verdade